Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos, estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina. Hoje é sábado, 13 de março de 2018. A votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e convosco aqui no estúdio está Ana Guedes na apresentação. Na produção está o Mariano Bartolomeu. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington. Podem escutar esta emissão da Voz da América em português na onda curta, nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos também em FM na Guiné-Bissau. Estamos em Bafatá, com a rádio comunitária Bafatá. Em Gabu, com a rádio Sichuan Oku. Estamos também em FM em Bissau, com a PGT e a Capital FM. Na emissão deste sábado, 3 de março de 2018, no espaço da Janela de Angola, a questão do fundo global envolvendo desvio ou mau uso de milhões de dólares deste fundo e que teve esta semana a desfecho. Na segunda meia hora, vamos saber, como habitual, se há mexidas no top 10 da música da América e vamos saber também tricas e novidades do mundo da música. Para já as notícias.
Bom dia, a partir de Washington, são 12 horas e 1 neste momento, eu sou a Mayra de La Salette. General angolano Copelipa, investigado por branqueamento de capitais em Portugal. Segundo a imprensa portuguesa, o general angolano Manuel Helder Vieira Dias, Copelipa, está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de branqueamento de 402 milhões de euros em Portugal, o equivalente a cerca de 3 milhões de dólares. Aliás, 494,3 milhões de dólares. O Jornal Económico, citando o Correio da Manhã, escreve que em causa podem estar cerca de 160 operações financeiras em euros e dólares para contas e offshores de vários bancos diferentes. Operações essas referentes ao período de setembro de 2006 e fevereiro de 2013. Aqueles jornais recordam que este caso tinha sido investigado em 2014, mas posteriormente arquivado. A reabertura da investigação por parte do Ministério Público foi justificada por não ser possível identificar a origem inicial do dinheiro, escreve o Jornal Económico. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou esta semana, por unanimidade, a renovação por um ano do mandato do Escritório Integrado das Nações Unidas para a consolidação da paz na Guiné-Bissau. A missão ficará no país pelo menos até dia 1 de março de 2019. O Conselho salienta ainda a importância de realizar eleições legislativas dentro do prazo legal em 2018 e de eleições presidenciais em 2019. A ONU solicita ainda ao secretário-geral, António Guterres, que apresente uma atualização sobre a situação no país dentro de 3 meses e uma avaliação do progresso da missão no prazo de 9 meses. A Coreia do Norte ameaçou neste sábado, 3 de março, enfrentar os Estados Unidos caso os norte-americanos decidam realizar exercícios militares em conjunto com os sul-coreanos e afirmou que não vai implorar por negociações com Washington. Nesta semana, o Conselheiro de Segurança Nacional sul-coreano disse, segundo a agência Yonhap, que os Estados Unidos devem iniciar os exercícios em conjunto no início de abril, na mais recente de uma série de ações que o Norte descreve como uma ameaça. Se os Estados Unidos realizarem mesmo um exercício militar conjunto enquanto mantêm sanções à Coreia do Norte, vamos enfrentar os Estados Unidos com o nosso próprio modo de reação e serão os Estados Unidos todas as responsabilidades sobre as consequências, afirmou a agência estatal norte-coreana KCNA em comentário. No dia 23 de fevereiro, os Estados Unidos afirmaram que iriam impor o seu mais pesado pacote de sanções para pressionar a Coreia do Norte a desistir do seu programa nuclear e de mísseis. O presidente norte-americano Donald Trump alertou sobre uma fase 2 que pode ser muito, muito triste para o mundo, caso os esforços atuais não surtam efeito. O Irão diz que aceita discutir sobre os seus mísseis se os Estados Unidos e os países europeus, e passamos a citar, destruírem as suas armas nucleares e os seus mísseis de longo alcance, declarou neste sábado 3 de março Massoud Jazayeri, porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas iraniano. O que os americanos dizem, por desespero, para limitar o programa balístico do Irão é um sonho inalcançável, afirmou Jazayeri à agência IRNA. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou em janeiro retirar-se do acordo nuclear alcançado entre o Irão e as potências do grupo 5+1, caso Teherão se negue a limitar o seu programa balístico. O Kremlin criticou neste sábado 3 de março o prolongamento das sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, classificando-as como ilegais e nocivas no momento de grande tensão entre as duas potências. As sanções são, e passamos a citar, ilegais e nocivas não somente para os povos dos nossos países, mas para todo o mundo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência Interfax.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. E hoje é sábado, 13 de março de 2018. Para todos os nossos amigos ouvintes, votos de um bom sábado na companhia da Voz da América e desta emissão vespertina em português.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Em Angola foi esta semana conhecida a decisão judicial do caso do desvio de milhões de dólares do Fundo Global. Dois dos três réus foram sentenciados. Todavia, afirma-se que eles são apenas a raia miúda e que outros houve que foram declarantes e que deviam ter estado sentados no banco dos réus. Vamos ouvir a opinião dos juristas Fernando Monteiro e Albano Pedro.
Indignação e crítica reproduzidas um pouco por todo o país. É desta forma que muitos angolanos estão a se manifestar contra a releitura da sentença do caso Fundo Global, que envolve ex-funcionários do Ministério da Saúde. O sistema judicial angolano volta a ser novamente posto em causa, com mais este processo. O crime de peculato de que são acusados os réus Sónia Neves e Milton Saraiva está na origem da polémica judicial, que devido às opiniões de especialistas de direito e da sociedade civil, em causa está o facto do crime de peculato, à luz do Código Penal angolano, implicar apenas os titulares de cargos públicos, sendo na sua maioria responsáveis da hierarquia de departamentos ministeriais. Entretanto, os réus Sónia Neves e Milton Saraiva são funcionários de base e, como consequência, não estão abrangidos nas penas previstas no crime de peculato. O Tribunal de Luanda condenou esta semana a 8 e 6 anos de prisão Sónia Neves e Nilton Saraiva, todos ex-funcionários do Ministério da Saúde, e absolveu Mauro Gomes. O caso remonta ao ano de 2014, quando o Fundo Global tinha disponibilizado mais de 100 milhões de dólares para o governo angolano. Deste valor, mais de 95 milhões de dólares tinha como destino o controle da malária, a principal causa de morte por doença em Angola. O juiz referiu que em março de 2014 verificou-se o desvio de cerca de 4 milhões de dólares em resultado de transferências bancárias irregulares realizadas pelos réus Sónia Neves e o seu esposo Mauro Gomes e Nilton Saraiva. O jurista Fernando Monteiro Cauêa não tem dúvidas em afirmar que a sentença contra os ex-funcionários do Ministério da Saúde não passou de uma encenação que atenta contra a boa vontade dos angolanos.
Diga-se em abono da verdade que pela experiência vivida aqui no nosso o ordenamento jurídico e pela experiência que transportamos um pouco dos nossos tribunais, eu diria que estamos perante uma brincadeira mais ou menos de cabra cega. Isto por quê? Porque, para mim, o suspeito principal que devia sentar no banco dos réus em primeira instância seria Sua Excelência o Sr. Ministro Van Dune, porque a autorização para a saída de valor tão avultados não tem competência qualquer técnico médio ou mesmo ainda superior, tirando Sua Excelência, Sr. Ministro. Aliás, o Sr. Ministro é o gestor número um das contas do Ministério. E esse dinheiro veio a propósito de acudir uma situação pontual que o próprio governo angolano não estava a conseguir. É um fundo que veio para acudir questões específicas que têm a ver com a luta contra a malária e contra outras endemias, que o país estava a passar uma grande razia perante o olhar impávido dos governantes, que passavam imagens muito bonitas, muito positivas para o exterior do país, quando os angolanos aqui internamente estavam a morrer como se fossem moscas. Isto moveu, ou seja, comoveu a comunidade internacional que financiou este fundo. Essa sentença sinceramente, que deixa a desejar. E, mais uma vez, venha confirmar que as nossas instituições judiciais andam a brincar com coisas muito sérias.
Fernando Monteiro Cauêué afirma que o ex-ministro da Saúde, ao ser arrolado como declarante, mentiu perante o tribunal e descartou qualquer responsabilidade sobre este processo.
Porque eu, em nenhum momento, concordo e em nenhum momento concordarei que a dona Sónia seja a principal pivô do desvio desse fundo. Não. Ele simplesmente, a dona Sónia, o senhor Milton e o marido da dona Sónia, que infelizmente foi absolvido mesmo perante provas de falsificação de documentos. Se jornalistas estamos diante de várias violações, ou seja, de violações aos princípios da prosecução do interesse público, violação ao princípio da igualdade constante do artigo 23 da Constituição da República de Angola, estamos perante a violação do princípio da imparcialidade, estamos perante a violação do princípio da transparência. De acordo com o conteúdo do artigo número 23, todos somos iguais perante a Constituição e a lei. Tudo quanto tem sido feito em Angola em termos de legislação tem estado sempre e sempre a favorecer aqueles que dirigem. Em nenhum momento a legislação angolana acolhe o cidadão comum.
Por sua vez, o jurista Albano Pedro olha para a responsabilidade criminal dos funcionários envolvidos no desvio do dinheiro do Fundo Global, sublinhando, por outro lado, a perspectiva de mérito da sentença aplicada.
Olhando para a responsabilidade criminal, aqui tem que se ver que o facto de serem condenados funcionários de base, isso implica necessariamente uma ligação que daria lugar ao que chamamos comparticipação criminosa, porque sendo funcionários públicos há sempre no topo um gestor com responsabilidades diretas sobre a gestão da instituição que foi alvo desta subtração patrimonial e financeira. E, obviamente, essas pessoas não terão agido sem alguma autorização, porque a movimentação de fundos financeiros de uma instituição nunca é feita de forma física, não é? Há um conjunto de documentos que são usados e há contas bancárias para serem movimentadas. Isso implica, de alguma forma, a intervenção de alguém com autorização efetiva para fazer. Isso, obviamente, daria ligação necessária entre aquele que gera a instituição, que é o gestor, que tem responsabilidade direta em responder pela gestão da instituição, e aqueles que efetivamente mobilizaram os fundos, dando aquilo que nós chamamos em direito criminal a comparticipação criminosa, em que temos um autor mandante e um outro autor, que é o autor material do crime, portanto aquela pessoa que executa. O que nós notamos aqui é que essa aparente, vamos dizer aparente, com participação criminosa, porque não temos ainda uma ideia de qual é o grau de envolvimento do gestor, ela levanta um problema de base. Quando os autores materiais é que são incriminados, é que são condenados, isso no mínimo significa que os gestores estão ilibados, significa que eles não estão envolvidos, e por várias razões, ou porque os documentos foram forjados, visivelmente forjados, de tal maneira que a perícia criminal tenha chegado à conclusão que efetivamente não é da autoria do gestor. Isso obviamente pode levar à situação de incriminação apenas daqueles que efetivamente produziram a matéria do crime, ou a perícia não foi suficiente, o que tem sido normal no nosso sistema. Porquê? Porque a perícia em Angola, infelizmente, quando é dotado de meios tecnológicos avançados, carece de recursos humanos capacitados, quando há recursos humanos capacitados, há carência de tecnologia para isso. Nós vivemos essas duas situações. E no nosso caso hoje, quanto à perícia técnica e criminal nessa matéria, temos tecnologia muito avançada, mas recursos humanos empobrecidos em termos de capacidade para fazer o trabalho devido. E não duvido muito que na via da perícia tenha falhado alguma coisa no processo de avaliação efetiva de quem efetivamente tenha praticado os atos de gestão.
Perante este quadro, o jurista Albano Pedro considera que o Ministério Público não está isento de responsabilidades, uma vez que não teve capacidade para reunir meios de prova suficientes para apurar a veracidade dos factos.
Portanto, aqui falhou de alguma forma a capacidade de interrogação, tanto da acusação, aqui estamos a falar do Ministério Público, teve pouca perícia em fazer com que as testemunhas e os declarantes dissessem aquilo que efetivamente deviam dizer, e por outro lado, não foram recrutados ou chamados para o processo as testemunhas estratégicas que podiam de facto desconstruir todo esse silêncio, toda essa falta de capacidade de se achar o nível de participação dos gestores. E portanto aqui estamos perante uma situação em que o próprio Ministério Público tem uma cota culpa nisso, porque não teve capacidade de reunir meios de prova suficiente para poder, de facto, apurar a veracidade dos factos.
Mas, doutor, como é que olha para o facto do antigo Ministro da Saúde, no caso José Van Dunen, ter sido arrolado como declarante e descartou qualquer responsabilidade, dizendo que não tinha conhecimento sequer das operações que foram feitas, quer de pagamentos, assim como também de transferências? É normal isto acontecer?
A testemunha ou declarante pode dizer o que quiser, inclusive ficar calado. Ele tem toda a razão de dizer o que disse. O problema está em quem tem o dever de investigar. O tribunal não se deve bastar às declarações das partes. O ministro disse que não sabia, não tinha conhecimento de absolutamente nada, não estava envolvido e etc. São palavras dele. Infelizmente, a falha não é do ministro, a falha é do tribunal, a falha é do Ministério Público, que não teve capacidade de ir a fundo e descobrir a questão.
Entretanto, Fernando Monteiro Cauêa também não concorda com a sentença do tribunal, que mandou em liberdade os reus condenados, que aguardam a decisão do Tribunal Supremo.
Estamos perante uma clara violação dos princípios e uma luz verde de prática de crimes instituídos, ou seja, crimes consagrados na própria lei e na Constituição.
Muito bem. Um outro aspecto, Dr. Monteiro, portanto, os reus vão pagar uma caução, no caso particular da Sony vai pagar 2 milhões de kwanzas e o outro vai pagar 1 milhão. Eles pagam este valor e vão estar em liberdade até que o Tribunal Supremo se pronuncie. E não há nenhuma referência na leitura da sentença de que estes dois condenados possam ficar na condição de identidade e residência.
Não há, porque nós estamos perante aquilo que eu chamaria até de teatro judicial, desculpe o termo, mas perante, porque é o próprio Ministério da Saúde que diz que detectou as infrações financeiras no mês de março de 2014. Ora bem, então se detectou o facto dessas infrações todas mexidas na conta de um ministério, como é o Ministério da Saúde, que era tutelado pelo então ministro, o senhor Van Dunen, não fez a denúncia. Por quê? Porque que a própria instituição que financiou é a mesma que veio a terreiro a denunciar. Estamos perante um facto muito caricato. Por isso é que eu defendo que o senhor ministro, o ex-ministro, devia ser o réu principal deste desvio, deste peculato, deste branqueamento de capitais, que causou imenso prejuízo a esta nação. São milhares de vidas preciosas dos angolanos, sobretudo crianças, jovens, que seriam o futuro do amanhã, que pereceram por falta de um paracetamol, por falta de uma agulha, por falta de uma soltura, por falta de uma luva.
Finalmente, o jurista Albano Pedro considera que o Estado angolano deve igualmente assumir a sua responsabilidade em relação à reparação dos danos causados por este desvio, caso os funcionários envolvidos não tenham capacidade para reembolsar o dinheiro roubado.
Bem, aqui a questão tem que ser repartida em dois pontos. Uma que tem a ver com o cumprimento do dever perante as populações, as pessoas que deviam beneficiar desse fundo. É um fundo que foi alocado mediante transferência, não é, para o Estado angolano. E uma outra questão está ligada à própria responsabilidade das pessoas em concreto que estão envolvidas no crime. Quanto à questão da responsabilidade sobre as populações, se o Estado não conseguir resolver, não conseguir ter acesso ao reembolso, vamos dizer, à reparação dos danos pela via dos próprios funcionários, será o Estado a prestar esse serviço, a alocar esses meios. Portanto, o Estado terá de deslocar esses fundos de algum sítio para repor, porque o Estado tem que fazer. Aqui está a responsabilidade do Estado, que está prevista no artigo 75 da Constituição. Portanto, o Estado tem responsabilidade sempre que os seus funcionários produzam danos às populações, como é o caso. Trata-se de um fundo público, devia destinar-se às populações concretas para servirem serviços públicos, claro, não foi alocado e o Estado é obrigado a responder por isso, infelizmente, é o que tem que ser. Agora, o Estado, através do Ministério Público, tinha todo o interesse de trazer o responsável concreto deste desvio, para que este responsável, uma vez condenado, venha ressarcir o Estado. Porque o que está agora em causa é o funcionário ser responsabilizado e, na responsabilidade que lhe for atribuída, ser então ele obrigado a repor os dinheiro que o Estado agora vai ser obrigado a dispensar. Quanto ao crime cometido como tal, estando a guardar em liberdade, bem, a liberdade decorre do chamado efeito suspensivo do próprio recurso. Sempre que se recorre de uma sentença, obviamente ela pode produzir o efeito suspensivo, levando a que aqueles réus condenados que não estejam em prisão se mantenham na condição em que eles se mantinham antes da condenação. Ou seja, se estavam presos, mantêm-se presos preventivamente. Se não estavam presos, mantêm-se livres até que o Tribunal Supremo venha a decidir ou a favor da mesma sentença ou contra a mesma sentença. Agora, quanto ao mérito do julgamento como tal, falharam dois aspectos fundamentais. Falhou a produção de provas, está muito claro que falhou uma produção de prova clara sobre as pessoas que estão envolvidas. Não é normal uma instituição que tem um gestor que responde claramente sobre a gestão da instituição e com responsabilidade sobre o funcionamento dela, assistir-se a uma situação em que há uma burla produzida pelos próprios funcionários, quer dizer, um ato fraudulento produzido pelo próprio funcionário em nome da instituição, movimentando-se fundos da instituição, sem que o gestor ou as pessoas responsáveis, de facto, estejam envolvidas. Isso, de facto, deixa uma cauda fora nesse processo, que nos ajuda a pensar que, de facto, as coisas não foram muito bem tratadas a nível de produção de provas. O Tribunal, obviamente, também terá falhado nesse sentido, porque devia, obviamente, recomendar maior produção de provas ao próprio Ministério Público, porque o nosso sistema processual obriga que o Tribunal, quando não está satisfeito, quando digo Tribunal, digo juiz, quando não está satisfeito com a argumentação das partes e acha que a verdade não está a ser produzida como deve ser, tem obrigação de recomendar o Ministério Público para que volte a produzir melhor prova e produza uma melhor acusação para que a verdade, de facto, venha ao de cima. Aqui também, uma parte é o trabalho da comunicação social. Porque a comunicação social hoje, nos mundos democráticos, tem um grande trabalho nos processos de investigação de crimes. Sobretudo quando se polemizam os crimes durante ou antes do julgamento desses crimes. É, a busca de elementos, informações de pessoas que estão envolvidas, os meios, são mecanismos que, de facto, uma vez vindo a público, dão pistas para que se acelerem ou se conduza a investigação num determinado sentido. Penso que aqui também a comunicação social, antes do julgamento, se tivesse feito esse trabalho, obviamente ajudaria a ver as pontas soltas dessa questão que não foram devidamente tratadas pelo tribunal. E, portanto, a expectativa nesse momento é de que o tribunal, o Supremo, tenha, obviamente, nas suas funções, terá duas posições possíveis. Uma, que é manter a decisão que foi tomada em primeira instância, dizendo que concorda com a sentença, e se o fizer, vai nos dar mais uma vez provas de que essa concertação judiciária, há uma concertação judiciária feita entre a primeira instância e o Supremo, porque o processo, como se vê, precisa de facto de se produzir melhor prova, não é? E se o Tribunal Supremo manter a sentença, vai ficar provado que está na mesma linha de negligência que assumiu o Tribunal de primeira instância. E, portanto, não é conveniente.
Albano Pedro e Fernando Monteiro foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arondipa.
Obrigada. Amanhã, domingo, aqui no espaço da Janela de Angola, vamos ter o lançamento da antologia da poetisa Amélia da Lomba. Agora, vamos ficar com a música de Drake, God's Plan.
They wish and I wish and I wish and I wish and they wish on me. Yeah. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me. I don't wanna die for them to miss me. Yes, I see the things that they wishing on me. Hope I got some brothers that outlive me. They gon' tell the story, it was different with me. God's plan, God's plan. I hold back, sometimes I won't, yeah. I feel good, sometimes I don't, like, I finesse down Western Road, Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah. Hey, hey. She say, do you love me? I tell her only partly. I only love my bed and my mom, I'm sorry. 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskies. God's plan, God's plan. I can't do this on my own, hey, no. Someone watching it close, yep, yeah, close. I've been me since Scarlet Road, hey, roll, hey. Might go down to G-O-D, yeah, wait. I go hard on Southside G, hey, wait. I make sure that Northside E, yeah. And still. Bad things, it's a lot of bad things that they wish and wish and wish and wish and they wish on me. Yeah. Yeah. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Yeah.
Amigos, convidamos a que visitem a nossa página de internet em voaportugues.com e ali podem ver de segunda às sexta as manchetes africanas as manchetes do mundo e as manchetes americanas. 60 segundos das principais notícias da África, do mundo e da América em imagens. A Voz da América, emissão em português, 13 de março de 2018, é sábado. Votos de um bom sábado na companhia da Voz da América. Na apresentação está convosco Ana Guedes, a produção é de Mariano Bartolomeu. De novo, votos de um excelente sábado com a Voz da América em português. Podem seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé com a transmissora local da Voz da América. Estamos ainda em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Pidjigitica Capital FM. Em Bafatai é a Rádio Comunitária de Bafatai, em Gabu. Estamos em FM nos 96.7. com a Rádio Sitchin Oco. Dentro de minutos, como é habitual, aos sábados, as últimas novidades musicais é o Top 10 da Música da América. Para já, as últimas notícias do mundo.
Washington DC, são 12h30 neste 3 de março. Segundo a imprensa portuguesa, o general angolano Manuel Helder Vieira Dias Capelipa está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de branqueamento de 402 milhões de euros em Portugal, o equivalente a cerca de 494,3 milhões de dólares. O Jornal Económico, citando o Correio da Manhã, escreve que em causa podem estar cerca de 160 operações financeiras em euros e dólares para contas e offshores de vários bancos diferentes. Operações essas referentes ao período de setembro de 2006 e fevereiro de 2013. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou esta semana, por unanimidade, a renovação por um ano do mandato do Escritório Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau. A missão ficará no país pelo menos até dia 1 de março de 2019. O Conselho salienta ainda a importância de realizar eleições legislativas dentro do prazo legal, em 2018, e de eleições presidenciais, em 2019. A Coreia do Norte ameaçou neste sábado, 3 de março, enfrentar os Estados Unidos caso os norte-americanos decidam realizar exercícios militares em conjunto com os sul-coreanos e afirmou que não vai implorar por negociações com Washington. Nesta semana, o conselheiro de Segurança Nacional sul-coreano disse, segundo a agência Yonhap, que os Estados Unidos devem iniciar os exercícios em conjunto no início de abril, na mais recente de uma série de ações que o Norte descreve como uma ameaça. Segundo um comentário da agência estatal norte-coreana KCNA, se os Estados Unidos realizarem mesmo os exercícios militares conjuntos enquanto mantêm sanções à Coreia do Norte, vamos enfrentar os Estados Unidos com o nosso próprio modo de reação e serão dos Estados Unidos todas as responsabilidades sobre as consequências. O Irão diz que aceita discutir sobre os seus mísseis se os Estados Unidos e os países europeus destruírem as suas armas nucleares e os seus mísseis de longo alcance, declarou neste sábado, 3 de março, Massoud Jazayeri, porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas iraniano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou em janeiro retirar-se do acordo nuclear alcançado entre o Irão e as potências do Grupo 5+1, caso Teherão se negue a limitar o seu programa balístico. Os governos europeus estão a tentar suavizar a posição de Trump para salvar o acordo nuclear, enquanto criticam o programa balístico do Irão e a sua crescente influência na região. O Kremlin criticou neste sábado, 3 de março, o prolongamento das sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, classificando-as como ilegais e nocivas no momento de grande tensão entre as duas potências. As sanções são, e passamos a citar, ilegais e nocivas não somente para os povos dos nossos países, mas para todo o mundo, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência Interfax. Os Estados Unidos impuseram sanções económicas contra a Rússia após a anexação da península ucraniana da Crimeia em 2014 e o surgimento do conflito entre as forças armadas do governo ucraniano e os separatistas pró-russos no leste da Ucrânia. Estas sanções foram prorrogadas na sexta-feira, dia 2, por mais um ano, segundo a ordem do presidente americano Donald Trump. As autoridades eslovacas libertaram 7 italianos que estavam detidos em ligação Com o assassinato de um jornalista de investigação, reportou neste sábado 3 de março o website noticioso eslovaco. Os suspeitos haviam sido detidos na quinta-feira, 1 de março, como parte da investigação ao assassinato de Jan Kuciak, de 27 anos, e a sua namorada, que foram encontrados mortos a tiro na sua casa, nos arredores da capital, Bratislava, no domingo passado. Kuciak ia publicar um artigo sobre a alegada corrupção política ao mais alto nível, ligada à máfia Ndrangheta, na cidade italiana de Calábria. De lembrar ainda que o Irão diz que aceita discutir sobre os seus mísseis se os Estados Unidos e os países europeus destruírem suas armas nucleares e os seus mísseis de longo alcance.
Obrigado ao Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão desportiva em português. Sábado, 3 de março de 2018, estamos a transmitir desde Washington. Na nossa emissão de amanhã, domingo, vamos falar aqui do lançamento de uma antologia de poesia. E, claro, domingo, a conversa sobre saúde com a doutora Graça Matezinha, pois iremos conversar com o amigo ouvinte. Esperamos, assim, voltar a ter a vossa companhia amanhã, domingo. Para já, nesta emissão de sábado, o Top 10 da Música da América.
Bem-vindo ao Top 10 Americano, o teu programa de música aqui na tua rádio Voz da América, apresentado por Mayra de La Caleta. Todas as semanas o Top Americano traz as novidades da tabela dos Estados Unidos. Olá, bem-vindos ao Top 10 Americano da Voz da América, a partir de Washington, D.C. Nos microfones, Mayra de La Salete.
Olá, bem-vinda, Mayra.
Obrigada.
Convosco está também Ana Guedes e do outro lado está Dan Brown.
Ana, aqui nas notícias vamos falar de Black Panther.
Exatamente, Black Panther, que está a fazer milhões na bilheteira, bate também a tabela dos álbuns mais ouvidos nos Estados Unidos. E o álbum cujo curador é quem, Mayra?
Kendrick Lamar. Ele está há 2 semanas, este álbum, há 2 semanas consecutivas na tabela.
Ou seja, desde que o filme estreou, não é?
Exatamente, exatamente.
E alcançou o primeiro lugar. O que é que a gente vai ouvir do Black Panther?
All the Stars, Kendrick Lamar e Zá. Black Panther é um filme de super-herói de banda desenhada baseado na personagem da Black Panther da Marvel Comics, produzido pela Marvel Comics e distribuído pela Walt Disney.
E leva-nos mais a um reino fictício em África, o Wakanda, e ao seu rei T'Challa, que usa poderes especiais, artes marciais e acesso a tecnologias avançadas. Isto eu gostei muito. Achei muita graça.
É um bom filme, também achei. O Black Panther é o primeiro super-herói de ascendência africana criado nos anos 60, na chamada Era de Prata, dos livros de banda desenhada. E falando em filmes, Natália Lafourcade, Miguel e Gael Garcia Bernal vão levar um dos títulos da banda sonora do filme animado Coco aos Oscars neste domingo.
É Remember Me, deste filme animado, nos traz temas culturais mexicanos e que está a concorrer na categoria de melhor canção original, Remember Me. Lembra-te de mim, do filme Coco, uma banda desenhada. Não sei se já viste isto,
Joana. Já vi, é giríssimo, Ana. É sim.
Eu não vi, mas só vi aqueles clipezinhos, não é?
Mas vale a pena ver, vale a pena ver.
Vou ver no Netflix.
Nada de publicidade.
Ai, não é publicidade, peço perdão.
Vamos ver agora
um casamento.
Casamento.
Um casamento. Vai ser o casamento do ano, ou um dos casamentos do ano, eu acho que vai ser o casamento do ano, vai juntar família real britânica, Príncipe Harry, que vai casar com quem, Mara?
Vai casar com a plebe, a plebeia, tadinha, mas é uma atriz americana, Meghan Markle.
Exatamente. A lista de convidados continua a ser negociada no segredo dos deuses, mas diz-se que as Spice Girls estão convidadas.
E elas, aparentemente, vão atuar neste casamento real. E quem são as Spice Girls?
Victoria Beckham, Mel B, Mel C, Emma Bunton e Gary Horner. Aliás, há poucos dias as Spice Girls foram também notícia porque se falava de uma reunião das 5, o regresso da banda. Talvez seja o regresso através do casamento.
Sim, o regresso numa uma atuação real. Não sei se depois pega. E soubemos que quase todas elas partilharam fotos da reunião nas redes sociais. A informação parece ser escorregado da boca da Mel B, que quando deu por isso disse: ei, não vou falar mais, já disse o suficiente.
E dos tempos áureos das Spice Girls, vamos ter aqui Mama.
Estás a ouvir o Top 10 americano da Voz da América e Ana, quem é que nunca desejou, nunca dedicou, aliás, esta música à sua mãe?
Eu dediquei.
Eu não. Mas espero que ainda vá a tempo, ainda vou a tempo. Ainda vou a tempo. Só não sei se a minha mãe gosta muito das Spice Girls. Sei que ela gosta muito do Príncipe Harry, mas isso são outras coisas.
Exatamente.
Sei que pensarás que isto me está doendo.
O cantor colombiano Maluma está a cantar em Las Vegas. Ele tem vindo a dar umas dicas de que tem nova música, um lançamento que deve ocorrer a 9 de março.
Para além disso, sabemos também que a capa desse novo single tem a foto de uma nota de $100 com um beijo em batom vermelho.
Deve ser só para dar sorte. Não sei de quem é que beijou aquela nota, mas pronto.
Deve ser uma dama da sorte.
Exatamente. Maluma aqui no Top 10 com...
Felices los cuatro. Ele, a dama, a nota e o disco.
Solito te vas correndo. Sei que pensarás que isto me está doliendo. Eu não estou pensando em lo que estás haciendo. Si somos reinos e assim nos queremos. Si comigo te quedas ou com outro tu te vas. Não me importa porque sei que volverás.
Não sei se vais ficar comigo ou se vais com outro. Ele diz que não se importa. Eu cá importava-me se ele fosse com outra.
Ainda assim,
porque ele é muito giro.
Ainda assim, ele diz que é feliz de los quatro. Portanto, já vimos.
Já vimos que
ele está aberto. Está aberto. Possibilidades.
Está aberto, mas ele é muito giro. Não, quatro não. Só dois, Mara.
E já que andamos pela Colômbia. Vamos ao Brasil.
Anitta, cantora brasileira que canta em várias línguas, já foi comparada a Kim Kardashian. E porquê, Mayra?
Pela sua sensualidade e maneira de vestir. Ela está a ser capa de revista da Vogue Americana, não é?
E há uma lista da Vogue Americana, diz que ela está entre as 100 pessoas mais influentes da moda. E temos nomes da moda, da música, artes visuais, desporto. E aqui acho muita graça, projetos digitais.
Cara,
a coisa está mesmo a
moda é para toda a gente.
E falando à Vogue, à edição brasileira da Vogue, a Anitta afirmou-se muito feliz porque está numa lista com pessoas incríveis. Isto é mesmo a Kim Kardashian. E que tem impacto positivo no mundo. Vamos então ouvir Anitta Downtown.
Que lo trabajé es motivación. Le pedí que me ayude con una misión que me llene entera de satisfacción. A mí me gusta cuando baja downtown. Te pido que te quedes.
aí, Anitta, Downtown.
Exatamente, canta em espanhol, em inglês. Será que canta em português?
É capaz de cantar em português.
Canta, 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 mas ela já percebeu que para vingar, inglês e espanhol.
Ah, sim, está, é o reggaeton na onda. E Ana, antes de nós irmos à tabela das 10 mais, vamos falar de Avril Lavigne.
Que já há uns anos que não edita música nenhuma, isto desde 2013, quando saiu com o álbum de título Avril Lavigne. É canadiana e deverá estar aí a reventar com um novo trabalho avaliado por dicas que deu no Instagram e quando há poucas semanas, Cipher Lades, o teclista da sua banda, comentou que o álbum estaria pronto
até ao fim de fevereiro, portanto, estamos a chegar ao fim de fevereiro, mas
mais
enquanto
dia,
não
menos
temos
dia, né?
Exatamente, enquanto não temos nova música, vamos a It's Complicated de Avril Lavigne.
What's she yelling for? Lay back, it's all been done before. And if you could only let it be, you would see. I like you the way you are when we're driving in your car and you're talking to
me. Na tabela das mais ouvidas na América esta semana, há algumas novidades. O décimo lugar do nosso top 10 americano é de Halsey com Bad at Love.
Home in Michigan, and it tastes like Jack when I'm kissing him. So I told him that I never really liked his friends. And he's gone and he's calling me a bitch again. Cause the guy that lives in a garden state, and he told me that we make it till we graduate. So I told him that the music will be worth the wait. But he wants me in the kitchen when it's dinner plate. I believe that we're meant to be. But jealousy, get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes. Yeah, always make the same mistakes, cause
E o nono lugar do Top 10 americano de Voz da América, de Bebe Rexha e Florida Georgia Line, com a música Meant to Be.
Baby, lay on back and relax.
Bebe Rexha, do nome verdadeiro Bleta. Rexha é filha de pais albaneses e canta desde os 4 anos. Nós estamos a ouvir Meant to Be.
We got nothing but time. As long as you ride here next to me, everything's gonna be alright. If it's meant to be, it'll be, baby, just let it be. If it's meant to be.
E o oitavo lugar é dos Migos. Eles fazem parte da lista de cantores que vão atuar num dos grandes festivais de culta música rap em Minneapolis, o Atmosphere.
A edição do Atmosphere deste ano conta também com a celebração dos 25 anos do grupo Wu-Tang Clan. Stir Fry dos Migos é o oitavo lugar do Top 10 americano da Voa.
E este programa está disponível para download em www.voaportugues.com. A Voz da América está também nas redes sociais.
Facebook, Instagram e Twitter. E aceitamos sugestões de músicas através do WhatsApp. O número é mais 1-908-652-4584.
A sétima posição pertence a The Weeknd e Kendrick Lamar com a música Pray For Me.
It's all the same. I'm always ready to take a life again. You know I'll ride again. It's all the same.
lugar está a menina das três regras, Dua Lipa.
E já partilhamos duas regras da Dua Lipa. Vamos, Mayra, à terceira.
Pois bem, Dua Lipa diz na sua música: não sejas amiga dele, sabes que ele nunca vai acordar ao teu lado de manhã.
Esta aí é a dica de Dua Lipa, a cantora britânica, 22 aninhos.
Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone. Two, don't let him in, you have to kick him out again. Three, don't be a friend, you know you're gonna wake up in his bed in the morning.
Para ouvir mais programas do Top 10 americano, basta ir ao website da Voa. O endereço é
www.voaportugues.com. www.voaportugues.com.
Também estamos no Facebook, no Instagram e no Twitter.
Basta escrever Voa Português, tudo junto. E a quinta posição, Mayra?
É de um teimoso. Eu continuo há semanas no mesmo lugar. É Post Malone com Rockstar. Switch my whip, came back in black, I'm starting saying rest in peace to my sky. Hey, close that door, we blowing smoke, she asked me light a fire like I'm on some. Hey, act a fool on stage, probably leave my show in a cop car. Hey, it was legendary, through a TV out the window of the montage.
Segue-nos no Instagram, Twitter, Snapchat e Facebook. Basta escrever Voa Português.
O Top 10 americano está disponível em www.voaportugues.com. O nosso WhatsApp é mais um 908-652-4584.
Mais um 908-652-4584.
Camila Cabello, Ana, também mantém a posição da semana passada.
E mantém também o mesmo corte de cabelo. Confortavelmente no quarto lugar, a cantora de 20 anos, natural da Havana, vai cantar no festival Lollapalooza, na Argentina e no Chile, e depois tem uma agenda cheia durante todo o ano pelos Estados Unidos.
O Top 10 americano da Voz da América toca as mais ouvidas nos Estados Unidos e Finesse, de Bruno Mars com Cardi B, é com certeza uma delas. Finesse está em terceiro lugar.
O segundo lugar é de outro repetente. Aliás, esta música é mesmo gravada a dois.
Ed Sheeran chegou ao primeiro lugar, mas destronado algumas semanas, mantém o seu Perfect com Beyoncé em segundo lugar.
I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl. Beautiful and sweet. Well, I never knew you were.
Ed Sheeran e Beyoncé com Perfect.
O Plano Deus, de Drake, conquistou o primeiro lugar, Ana. E foi o Plano Deus que tirou o Ed Sheeran e a Beyoncé do primeiro lugar.
Tirou-os do sério, né? E a música é tão especial que já toca na liderança do Top 10 americano há três semanitas. Quanto mais tempo irá ficar, Mayra?
Não sabemos, mas vale a pena ouvir, não é?
I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. You know how I like it when you loving on me.
Top 10 americano desta semana despede-se com God's Plan de Drake. Eu sou a Maida de La Salette.
Eu sou a Ana Guedes e em nome do DJ Don Brown, até para a semana.
God's Plan, God's Plan. I hold back sometimes I won't, yeah. I feel good sometimes I don't, like, I finesse down Western Road, like, might go down to G-O-D, yeah, when, I go hard on Southside G, yeah, wait. I make sure that Northside E. And still, bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me. Bad things. It's a lot of bad things that they wish and they wish and they wish and they wish and they wish on me.
Washington DC, são 12h56. As notícias a esta hora. Segundo a imprensa portuguesa, o general angolano Manuel Helder Vieira Dias Copelipa está a ser investigado pelo Ministério Público por suspeitas de branqueamento de 402 milhões de euros em Portugal, o equivalente a cerca de 494,3 milhões de dólares. O Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou esta semana, por unanimidade, a renovação por um ano do mandato do Escritório Integrado das Nações Unidas para a Consolidação da Paz na Guiné-Bissau. A missão ficará no país pelo menos até dia 1 de março de 2019. A Coreia do Norte ameaçou neste sábado, 3 de março, enfrentar os Estados Unidos caso os norte-americanos decidam realizar exercícios militares em conjunto com os sul-coreanos e afirmou que não vai implorar por negociações com Washington. Nesta semana, o Conselheiro de Segurança Nacional sul-coreano disse, segundo a agência Yonhap, que os Estados Unidos devem iniciar os exercícios em conjunto no início de abril, na mais recente de uma série de ações que o Norte descreve como uma ameaça. O Irão diz que aceita discutir sobre os seus mísseis se os Estados Unidos e os países europeus destruírem as suas armas nucleares e os seus mísseis de longo alcance. Declarou neste sábado, 3 de março, Massoud Jazayeri, porta-voz do Estado-Maior das Forças Armadas iraniano. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou em janeiro retirar-se do acordo nuclear alcançado entre o Irão e as potências do Grupo 5+1, caso Teherão se negue a limitar o seu programa balístico. O Kremlin criticou neste sábado, 3 de março, o prolongamento das sanções dos Estados Unidos contra a Rússia, classificando-as como ilegais e nocivas num momento de grande tensão entre as duas potências. As autoridades eslovacas libertaram 7 italianos que estavam detidos em ligação com o assassinato de um jornalista de investigação, reportou neste sábado, 3 de março, um website noticioso eslovaco. Os suspeitos haviam sido detidos na quinta-feira, 1 de março.
E assim, amigos ouvintes, chegamos ao final da emissão de Serviço em Português da Voz da América. Em nome de todos os que participaram na emissão deste sábado, 3 de março de 2018, despede-se Ana Guedes com votos de um bom resto de sábado. Amigos ouvintes, marcamos então encontro para amanhã, domingo, aqui à mesma hora. Até lá, fiquem bem. Um abraço para todos.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.